Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Dimed para a apresentação e discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje o senhor Júlio Motim Neto, CEO da empresa, e o senhor Antônio Napp, CFO e DRI da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e estará disponível no site de RI da companhia. E que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócio da Dimed, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Dimed e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos agora de passar a palavra ao senhor Antônio Napp, diretor financeiro de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Napp, pode prosseguir.
Bom, como eu estava falando, né, no nosso segundo slide, nós conseguimos observar os grandes destaques, né, da Panvel dentro desse terceiro trimestre de 2021. Nós atingimos um crescimento de vendas de 18,1% no trimestre. E esse crescimento foi acompanhado por um ganho de market share em todos os nossos estados de atuação na região sul, reforçando a nossa posição de liderança. A nossa margem bruta permaneceu em um patamar elevado, atingindo 29,6% na Panvel, um crescimento de 0,2 pontos percentuais sobre o ano passado. Esse crescimento de vendas também foi acompanhado pela alta participação do digital, que atingiu 16,3%, tendo crescido 0,2 pontos sobre o segundo tri e 1 ponto sobre o primeiro trimestre, mesmo cenário de expansão acelerada e retorno do fluxo de clientes nas lojas. Outro indicador que nos enche de orgulho é o nosso NPS. Atingimos em setembro o patamar mais alto de NPS da nossa história, 81 pontos, um crescimento de mais de 5 pontos com relação ao início do ano. A Panvel é a única que consegue aliar crescimento forte de vendas no físico e no digital e o melhor nível de satisfação do cliente no varejo far. O nosso EBITDA atingiu 4% no trimestre, em linha com a nossa expectativa, onde tivemos uma pressão natural da expansão física, visto que já abrimos 59 lojas nos últimos 12 meses. Também tivemos um impacto negativo da performance do atacado nesse trimestre, cuja venda e margem foram bastante prejudicadas pelo encerramento do nosso CD em Passo Fundo e pela transição para o novo CD em São José dos Pinhais. Esse impacto do atacado foi de 0,2 pontos percentuais, o que significa que, na prática, em condições normais, a companhia atingiria 4,2% de EBITDA, praticamente o mesmo nível do terceiro trimestre de 2020. E, por fim, o nosso lucro líquido ajustado atingiu R$ 20,3 milhões, uma margem de 2,4%, também bastante saudável e consistente com o histórico da empresa. Por falar em consistência, no slide 3, gostamos de reforçar o quão consistente a Panvel tem sido ao longo dos anos. A receita bruta e a venda média por loja, ao longo de toda a última década, vem apresentando crescimentos médios compostos muito robustos, de 13% e de 7%, respectivamente. Resultados superiores à inflação do período. E esse crescimento sempre foi acompanhado por ganhos de market share na nossa região. Vale lembrar também que somos uma companhia que nunca apresentou prejuízo na sua história. Por isso, nos orgulhamos de dizer que consistência, solidez e inovação são marcas registradas da Panvel. Falando em vendas, no slide 4, reforçamos o forte crescimento de vendas da Panvel no terceiro tri. Como já comentei, crescemos 18,1% sobre 2020. Conforme a IQVIA, esse crescimento mais uma vez foi superior ao mercado, tanto em relação às redes quanto em relação aos associativismos e aos independentes. Esse crescimento não é fruto apenas da expansão de lojas, mas também do nosso crescimento de venda média por loja acima dos demais players da região, conforme dados mostrados neste mesmo slide, cuja fonte também é o IQVIA. Seguimos firmes no objetivo de aumentar essa venda média por loja. Atingimos no terceiro tri um patamar de R$ 525 mil por mês. E não podemos esquecer que atingimos esse objetivo mesmo com a aceleração da expansão. Nessa mesma linha, quando analisamos o crescimento de mesmas lojas e de lojas maduras, lá no slide 5, os resultados são muito positivos, com crescimentos de 10,6% em mesmas lojas e 7,9% para lojas maduras. Agora, seguindo em frente e falando de expansão, primeiro ponto, reforço que a nossa meta permanece na abertura de 65 lojas para o ano de 2021. Abrimos 11 lojas no terceiro trimestre, número que foi impactado pelo atraso em alguns trâmites burocráticos em algumas das nossas praças. Mas já retomamos o ritmo normal em outubro, já tendo aberto 7 lojas. Cabe também destacar que nesse terceiro tri atingimos a marca histórica de 500 lojas e temos ainda um longo caminho para percorrer. Como consequência direta do crescimento da venda média e da expansão física, no slide 7 podemos ver que o market share regional da Panvel continuou crescendo e atingiu 11,3%, uma evolução de 0,4% sobre 2020. Além disso, esse ganho de market share novamente se realizou em todos os nossos estados de atuação. Cabe destacar aqui também que continuamos com market share invejável no digital, dentro da região sul, com mais de 40% desse mercado, uma posição indisputável de liderança. Falando no digital, no slide 8, todos os números deixam claro que a Panvel continua sendo o benchmark no mercado farm. No terceiro trimestre, a penetração nas vendas chegou ao patamar de 16,3%, uma evolução em relação ao primeiro e ao segundo trimestres do ano, mesmo com o aumento do fluxo de clientes nas lojas físicas. Todo esse crescimento de vendas está diretamente relacionado com a qualidade da nossa entrega de última milha. Continuamos tendo, sem sombra de dúvida, a entrega mais rápida do varejo farma no Brasil, com capacidade de entregar em uma hora em todas as cidades em que estamos presentes. Fazemos isso com um nível de serviço de 97%, outro indicador muito robusto. Para tornar isso possível, contamos com uma estrutura de 140 lojas deliveries e 9 mini CDs, que são as nossas dark stores. Isso sem contar todas as opções de clique e retire em 100% das nossas lojas. Outro ponto bem importante reforçar, todo esse crescimento do digital, no nosso caso, não é ofensor de margem. Utilizando a estrutura das lojas já existentes para entrega e o próprio CAC dessas lojas, que é mais baixo, conseguimos acelerar vendas digitais de uma forma rentável. Por fim, o círculo virtuoso da nossa estratégia física e digital se fecha quando medimos a satisfação dos nossos clientes. No slide 9, resumimos os principais KPIs de atendimento que a empresa monitora periodicamente. Temos um painel de indicadores de satisfação que são monitorados semanalmente. E estamos muito orgulhosos dos nossos times pelos níveis atingidos. O nosso NPS, como comentei anteriormente, chegou no nível recorde de 81 pontos, um crescimento de mais de 5 pontos em relação ao início do ano. Esse crescimento aconteceu em todos os nossos canais de atendimento, sejam lojas, app, site e o próprio Alô Panvel. Temos a melhor avaliação do varejo farma também dentro do Reclame Aqui, atingindo o patamar de 8,8. E nos mantemos como aplicativo mais bem avaliado das lojas da Apple e do Google também. Seguindo em frente, vamos agora falar um pouco de Panvel Clinic no slide 10. Como já sabido, a tradução do nosso ecossistema de saúde é o Panvel Clinic. Estamos muito bem posicionados para capturar essa grande mudança de hábitos do consumidor, que passou a ver a farmácia como um hub de saúde e não apenas para um local de venda de produtos. Ao longo do terceiro tri, continuamos ampliando as nossas salas de atendimento. Hoje temos quase 300 lojas equipadas com a Panvel Clinic, prestando mais de 100 diferentes serviços. No terceiro trimestre, aumentamos a nossa posição de liderança em vacinação na região sul, atingindo um market share invejável de 55%. Aplicamos no ano mais de 150 mil doses de vacinas, em especial H1N1, um crescimento de mais de 300% em relação ao ano passado. Aplicamos mais de 179 mil testes rápidos no terceiro trimestre, mantendo a liderança regional quando o assunto é testagem, com market share robusto de 31%. Como consequência, no terceiro trimestre, atingimos um nível de 2,8% de participação de serviço da nossa receita, mais um benchmark no varejo de farma que transforma em realidade a nossa missão de proporcionar saúde e bem-estar aos nossos clientes. Indo para o slide 11 e fechando os comentários a respeito da venda, chegamos nos produtos Panvel, outro pilar fundamental da nossa estratégia de marca e de margem. A Panvel é a única rede onde o consumidor pode literalmente levar a marca para dentro da sua casa. No terceiro tri, a participação de produtos Panvel atingiu 7,5% do total da venda e 19,1% de participação sobre itens de higiene e beleza, se mantendo, mais uma vez, como o benchmark do varejo farma brasileiro. O histórico que a gente mostra nesse slide não nos deixa mentir. O gráfico mostra o sucesso da nossa estratégia, que aliou o crescimento consistente de vendas com o crescimento de margem ao longo da última década. No acumulado do ano, o crescimento de vendas é de quase 33% sobre 2020, garantindo que a participação de produtos Panvel vai continuar aumentando. Cabe lembrar que cerca de 30% desses itens são fabricados pela nossa indústria, o Lifar. E essa estratégia verticalizada garante qualidade e margem superior da nossa operação de private label. No slide 12, aproveito para deixar para vocês mais algumas imagens de produtos da marca Panvel, e tem muitos lançamentos ainda por vir. Agora, falando de margem bruta, no slide 13, nós podemos ver a sua evolução. A margem bruta do varejo novamente foi um dos destaques desse tri, tendo crescido 0,2 pontos percentuais sobre o terceiro tri de 2020. Esse bom resultado foi fruto de um resquício da compra de medicamentos do período de pré-alta, do aumento da participação na venda de serviços e também da participação de produtos de marca Panvel. Olhando para frente e tirando os efeitos sazonais, sejam da pré-alta, sejam do crescimento de serviços, há boas perspectivas para a margem bruta na medida em que estamos evoluindo em projetos focados no incremento de venda e de participação de genéricos das lojas, bem como com a evolução de outras linhas vinculadas à conveniência e também à higiene e beleza. Quando analisamos as nossas despesas lá no slide 14, nós mantivemos as despesas com vendas em patamar semelhante aos trimestres anteriores, algo esperado com a nossa aceleração de expansão de lojas. Também não podemos esquecer dos impactos inflacionários em despesas como pessoal e aluguéis. Por outro lado, conseguimos obter ganhos de 0,1 ponto percentual nas nossas despesas administrativas, devido à boa alavancagem operacional, mesmo mantendo o reforço em times estratégicos, como tecnologia, CRM, dados, etc. Seguimos apresentando o melhor percentual de despesas administrativas do nosso setor. A verdade é que seria fácil gerar mais resultado no curto prazo, segurando investimentos importantes para o futuro. Entretanto, nós temos uma visão muito clara de onde queremos chegar e estamos muito em linha com o planejamento traçado. É importante reforçar que o controle das despesas e alta produtividade continuam a fazer parte do DNA da companhia. Quando analisamos KPIs de produtividade, como, por exemplo, funcionários por loja, seguimos melhorando trimestre após trimestre, como mostra o gráfico do slide 14. Trabalhar em produtividade, por sinal, é uma das melhores formas de reduzir o impacto da inflação nos custos. Bom, depois de falarmos de vendas, margem e despesas, nós chegamos ao resultado. O nosso EBITDA ajustado fechou o trimestre com R$ 34,8 milhões, equivalente a 4% da receita bruta e um crescimento de aproximadamente 8% sobre o ano passado. Como já comentei, esse resultado está em linha com o planejado, considerando os investimentos realizados e a expansão de lojas. O ponto fora da curva foi uma pressão adicional de 0,2 pontos percentuais vinda do atacado, que teve um trimestre mais desafiador em termos de venda e de margem, devido ao encerramento do CD em Passo Fundo e o ramp-up do CD em São José dos Pinhais. A expectativa é que a margem do atacado volte à normalidade agora nesse último trimestre. O nosso EBITDA, sem esse efeito do atacado, ficaria em 4,2%, praticamente o mesmo patamar do terceiro trimestre de 2020. Analisando o EBITDA do varejo no slide 16, a consistência da nossa execução fica ainda mais clara. Mesmo com a pressão no terceiro trimestre, pelos motivos já comentados, a margem permanece em linha com a média histórica. Estar acelerando a abertura de lojas nos últimos quatro trimestres e manter essa consistência são indicadores claros do sucesso da operação das lojas e do nosso ótimo ramp-up em lojas novas. Em linha com tudo que foi comentado até aqui, nós chegamos ao lucro líquido do terceiro tri, lá no slide 17. O lucro líquido ajustado atingiu R$ 20,3 milhões, equivalentes a 2,4% da receita. Com isso, continuamos nos posicionando como uma das mais rentáveis operações do varejo farma. Aproveito aqui para reforçar o agradecimento a todo o nosso time que trabalhou duro para entregar esses números, sempre com muito foco no cliente. Indo em frente, e agora no slide 18, nós podemos observar o nosso ciclo de caixa. Nós continuamos no processo de normalização dos nossos estoques. Reduzimos o prazo médio de estoques em 25 dias desde o primeiro tri e o nosso ciclo de caixa como um todo já melhorou em 7 dias desde aquele pico. entendemos que ainda há espaço para melhorar tanto o nosso prazo de estoques quanto o prazo de fornecedores, e essa tendência continuará a ser percebida nos próximos trimestres. Outro ponto que eu quero destacar é a nossa estrutura de capital muito sólida. Geramos 47 milhões de fluxo de caixa livre no terceiro tri e estamos com uma posição líquida positiva de caixa de 41 milhões de reais. Entendemos que essa estrutura nos traz muita segurança para continuar investindo nos próximos anos e faz muita diferença num cenário de taxas de juros mais altas como a que estamos vivendo agora. Enfim, finalizada essa etapa de análise dos nossos indicadores financeiros e operacionais, vamos pular agora e compartilhar com vocês um pouco mais os nossos pilares estratégicos. Como nós já vimos compartilhando com o mercado, inclusive no nosso primeiro Panvel Day, que realizamos agora no dia 26 de outubro, todas as nossas ações são traduzidas e suportadas por pilares estratégicos como digital, ecossistema de saúde e vários outros. Tudo suportado por pessoas, cultura, inovação e tecnologia. Falando nesses pilares, eu gostaria de começar pela expansão das lojas físicas e pular lá para o slide 20. Não é novidade que a loja física é, e continuará sendo por muito tempo, o centro gravitacional do negócio. Esse é o principal pilar de todos. Seja pela conveniência, seja pelo suporte de entrega de última milha, seja pela experimentação, seja pelo menor CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Ter sucesso na expansão geográfica é chave para que todos os outros pilares sejam efetivos. Como já comentamos no nosso Panvel Day, nós temos um plano bem definido de expansão para os próximos 5 anos, com foco na região sul do Brasil. Para 2021, estamos confortáveis em dizer que as 65 lojas estão devidamente encaminhadas. Já estamos trabalhando em 2022 com 70% da prospecção já concluída. Para o próximo ano, nossa meta segue sendo de abrir mais 65 lojas. Analisando os números desse slide, podemos dizer com muita tranquilidade que estamos entregando ótimos resultados em todas as nossas regiões. Em especial quando analisamos os desempenhos do Paraná e de Santa Catarina, que são regiões que possuem ainda uma grande participação de lojas em maturação, estamos claramente fechando o gap ano após ano com o desempenho das lojas do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado de origem e onde se encontra a nossa base mais madura. E um ponto ainda mais importante, quando analisamos o nosso market share nesses estados, com números próximos a 5%, a oportunidade é óbvia. Temos espaço para crescer muito, com resultado e com baixo risco de canibalização. A Panvel é a única rede da região sul que, de fato, já cruzou todas as fronteiras e está preparada para adensar todos os estados. Através de um trabalho cuidadoso de muitos anos, nós tornamos a marca conhecida e respeitada em toda a região e não apenas no nosso estado de origem. E essa estratégia, ela também está endereçando muito bem a classe média expandida. As lojas populares representam mais de 20% da expansão deste ano, e se nós considerarmos que o nosso formato standard é híbrido, atendendo diferentes públicos, fica ainda mais claro que a Panvel está fazendo seu tema de casa para aumentar o seu alcance em diferentes classes sociais. Se quisermos analisar o desempenho das nossas safras mais recentes de lojas, nós podemos dar uma olhada no slide 21. Os números ali falam por si. Aqui consideramos as safras de lojas abertas nos 3 estados da região sul entre 2018 e 2020. Esses são os resultados obtidos por essas safras quando nós analisamos os dados acumulados de 2021. As barras laranjas no gráfico representam a média histórica da rede para cada período de maturação. Em termos de ROIC, que é o retorno do investimento de cada loja, vocês podem ver que as lojas ainda em fase de maturação estão performando significativamente acima da média esperada pela Panvel no mesmo período, em especial as safras de 1 ano, aquelas de 2020, e as de 2 anos, as abertas em 2019. E quando analisamos o resultado gerado pelas lojas, medido pelo seu EBITDA, a diferença fica ainda maior. Nessas nossas safras de 2 e de 3 anos já se aproximaram e até já superaram, em um curto espaço de tempo, o EBITDA médio da Panvel de 10,5%. O que significa que, na sua maturidade, essas lojas, sem dúvida, vão contribuir para levar a nossa média para cima. Após falar das lojas, podemos dar um pulo no slide 22 e falar um pouco mais dos nossos clientes. Através do nosso programa de relacionamento Bem Panvel, nós investimos pesado nos últimos 2 anos em Data Science e Analytics, sempre respeitando as melhores práticas de proteção de dados. Os resultados vão ficando cada vez mais nítidos, com mais de 11 milhões de CPFs devidamente identificados e clusterizados dentro de uma base unificada, que é um dos grandes diferenciais da Panvel. O número de clientes, por sinal, cresceu mais de 20% no intervalo de 1 ano. Com essa base unificada, nós temos de fato condições de acompanhar toda a jornada dos nossos clientes, em especial dos consumidores de produtos de uso contínuo e também de doenças crônicas. Nessa jornada dos crônicos, estamos colocando no ar uma série de projetos com o objetivo de fidelizar o cliente, como mostra alguns exemplos dentro do slide 23. Aplicando conceitos bem simples, mas que exigem um tratamento profundo de dados, estamos atuando no pilar de gestão de tratamento, através de lembretes de compra de medicamentos que estão disponíveis em todos os nossos canais de contato. Essa simples ação, por exemplo, tem uma taxa de conversão fantástica de mais de 25%. Um outro pilar muito importante é o da economia, dando acessibilidade de preço para garantir a adesão do cliente ao tratamento. Para isso, lançamos o Programa de Uso Contínuo, o PUC, que é uma PBM da Panvel. Em parceria com laboratórios, hoje são mais de 120 SKUs em que estamos dando condições especiais para os nossos clientes, com nível de conversão muito alto. Em apenas 60 dias que colocamos no ar esse programa, quase 80% da venda desses itens na Panvel já passam pelo nosso programa, pela PBM da Panvel. São mais de 100 mil clientes já inscritos e o número segue uma evolução exponencial. E temos, por fim, o pilar de apoio no cuidado, que busca compartilhar conteúdos relevantes e disponibilizar um cardápio completo de serviços para os clientes, como vacinas, exames e uma série de medições. Falando de serviços, nos slides 24 e 25, procuramos resumir todo o nosso ecossistema de saúde, no início do qual vocês vão lembrar que nós compartilhamos muitos números do nosso Panvel Clinic e dos serviços que prestamos. Agora, partindo do princípio que a farmácia é oficialmente um estabelecimento de saúde e que oferecer serviços de qualidade conversa diretamente com a nossa missão de oferecer saúde e bem-estar, nós seguimos focados em trazer mais opções de serviços para os nossos clientes e um cardápio que vai além de vacinas e testes de Covid, itens nos quais já somos líderes. Se somarmos todos os serviços prestados pela Panvel, no terceiro trimestre de 2021, atingimos um market share de quase um terço da região sul, número que muito nos orgulha, e sabemos que há muita coisa ainda por fazer. Por exemplo, já oferecemos uma gama ampla de TLRs, de testes genéticos, de serviços de home care. A Panvel foi pioneira também no Brasil na venda e agendamento online de vacinas e testes. Estamos colocando no ar outra inovação, que é a venda de toda a nossa gama de serviços em farmácias pelo WhatsApp, com a utilização de um chatbot para dar conta desse atendimento. Nós não temos a menor dúvida de que o mercado endereçável da farmácia aumentou, especialmente o mercado de prevenção. Estamos muito bem estruturados para dar conta do recado. Todos esses serviços e muitos outros que virão têm um papel importante ao trazer maior fluxo e recorrência para as nossas lojas físicas e virtuais. Os clientes reconhecem que a marca da Panvel conversa muito bem com saúde e isso é uma fortaleza nossa. Quero também aqui aproveitar para dar mais ênfase a todo um trabalho que estamos fazendo com empresas e operadores de saúde através da nossa área de convênios e de medicamentos especiais, conforme trago um pouco mais de detalhes no nosso slide 26. Esse relacionamento, que é um relacionamento B2B2C, é uma fortaleza da Panvel. E é importante destacar que quase um terço da venda já passa por essas parcerias. Estamos investindo pesado na digitalização do relacionamento com empresas e operadoras, seja através de sites e apps exclusivos e muitas outras coisas, e buscando cada vez mais parceiros. O investimento nessa estrutura renovada de relacionamento já traz resultados muito concretos. A venda de medicamentos especiais cresceu cerca de 30% no terceiro trimestre e a Panvel já tem um quarto desse mercado na região sul e tem muitas novidades para o último trimestre desse ano. Aproveito para citar, por exemplo, o fechamento de um importante contrato com a Fundação Copel do Paraná, iniciado agora em novembro, que vai trazer mais 40 mil vidas para a nossa base, aumentando ainda mais a nossa responsabilidade de proporcionar saúde e bem-estar para todos esses clientes. E tem muitos outros acordos no forno que incrementarão mais a venda da Panvel nos próximos exercícios. Evoluindo e agora saindo um pouquinho do ecossistema de saúde, gostaria de reforçar outro ecossistema muito importante para nós, que é o de inovação. A inovação está no DNA da empresa há muitos anos. Exemplos não faltam, como o nosso Omnifarma, destaque no varejo nacional como uma das melhores aplicações do conceito de Unified Commerce. Somos uma plataforma Omnichannel legitimamente nativa, o que permite acelerar muito toda a nossa evolução digital. No slide 27, compartilho a mandala do nosso ecossistema de inovação. Nós tivemos a oportunidade no Panvel Day de detalhar cada um desses elementos, por isso hoje vou reforçar aqueles que nos aproximam mais das startups. O nosso conhecido Panvel Labs já está se encaminhando para o seu terceiro ano de vida, já tendo mapeado mais de 240 startups, conectado 18 e com 10 em fase de conexão. Muitas das soluções que olhamos ao longo dessa apresentação passam ou já passaram por aqui. Agora, nós estamos dando início oficial ao nosso programa de aceleração de startups, que já se encontra na fase de atração e seleção de empresas. Ao final do processo, teremos entre 6 e 8 startups cujas aplicações serão utilizadas pelo nosso negócio, com possibilidade de investimento da própria Panvel. Acreditamos que há boas oportunidades de acelerarmos nosso crescimento com o apoio de inúmeras startups do mercado de saúde. E com toda essa caixa de ferramentas na mão, a Panvel segue evoluindo na agenda de digitalização. No slide 28, queria reforçar que seguimos firmes no nosso roadmap, com muitas entregas já feitas e muita coisa por vir. Nós temos o desafio de nos manter na frente do mercado farma, sempre com as melhores soluções e a melhor qualidade de entrega. Por exemplo, evoluímos neste ano na reescrita de todo o nosso site, panvel.com, atualizando a tecnologia de forma que ela possa crescer e evoluir muito mais rápido. Estamos investindo pesado em melhorias de UX, tanto no app quanto no site, bem como no nosso motor de busca e de categorização. Já colocamos no ar um site renovado e um app também com muitas melhorias, tudo com foco em facilitar a vida do cliente na hora que ele mais precisa, que é na hora de encontrar e comprar um produto. Seguimos firmes também do nosso projeto de Marketplace, cujo lançamento vai acontecer em 2022. O slide 29 traz alguns detalhes do projeto. Esse Marketplace, focado em bem-estar, saúde e nutrição, terá em sua primeira onda um foco maior na profundidade dentro de cada uma das categorias já existentes nas farmácias, com potencial de agregar de 50 a 80 sellers e incrementar mais 15 mil SKUs no nosso portfólio. Nesse projeto, estamos muito focados no cliente e na qualidade da entrega da última milha. De nada adianta ter um e-commerce ou marketplace no ar se você não consegue garantir um nível de serviço elevado e uma entrega rápida. Com essa preocupação, seguimos desenvolvendo esse projeto com muito cuidado e atenção especial a todos os detalhes. Agora, nos encaminhando um pouco mais para o final da nossa apresentação, vamos falar um pouquinho de ESG. A nossa plataforma Todos Bem segue a todo vapor. No slide 30, vocês vão encontrar 2 QR Codes que irão levar direto para o site da plataforma e também para o nosso manifesto. A companhia segue profundamente engajada nos 4 pilares fundamentais da plataforma, que são o nosso agente, nossos clientes, nossos parceiros e nossa casa. A plataforma Todos Bem une todas as iniciativas já praticadas pelo grupo e traz novas metas para os próximos 5 anos. Eu convido aqui todos a visitar essa plataforma através desses QR Codes e conhecer mais sobre ela e sobre os nossos compromissos. Nessa linha, gostaria de destacar no slide 31 2 entregas muito importantes dentro do ESG. No quesito energia renovável, acabamos de inaugurar a nossa nova usina no formato carport em nossa sede na cidade de Eldorado do Sul. Ela é a maior do estado e a 4ª maior do Brasil, abastecendo no momento 50% de toda a necessidade de energia dos nossos escritórios e do centro de distribuição. Isso significa reduzir a emissão de 145 toneladas de CO2 na atmosfera e plantar o equivalente a mais de 1000 árvores. Nós seguimos com o plano de atender 100% das nossas lojas de rua com energia renovável até o final de 2022, sendo que hoje já atendemos aproximadamente 40% dessa demanda. Outra entrega muito importante, agora na letra G do ESG, foi a finalização da nossa migração para novo mercado. Mais um fato marcante na evolução da governança da companhia. Para finalizar essa etapa da apresentação, no slide 32, aproveito para compartilhar com vocês um pouco do nosso cenário para 2022. Estamos otimistas com o 4º trimestre desse ano e já é hora de olhar um pouco mais para frente. Em primeiro lugar, esperamos por mais um ano de crescimento robusto de vendas da Panvel, apoiado pelos vários projetos que já comentamos anteriormente, como a jornada do crônico, maior foco nos genéricos, medicamentos especiais. Vai ser um ano com muito foco na venda de medicamentos. Além disso, entendemos que em 2022, as lojas localizadas dentro de shoppings e outros ambientes fechados deverão voltar ao patamar de venda pré-pandemia. Assim como veremos, categorias que hoje ainda têm a sua venda prejudicada voltar à normalidade. Quando nós olhamos na margem bruta, a nossa estratégia de mix de preços tem o objetivo de manter uma margem saudável para 2022, em patamares muito semelhantes aos que já observamos nos exercícios anteriores. O aumento de participação de genéricos e também de produtos Panvel, além de uma participação relevante de serviços, permitirão balancear o aumento da participação de medicamentos especiais e o investimento em preços e em praças estratégicas. E assim conseguiremos manter o percentual da margem bem equilibrado. E falando em despesas, após investimentos importantes em 2021 em logística, usinas solares e equipes internas, nós esperamos em 2022 obter alguns ganhos de produtividade na nossa operação do dia a dia e também alguns ganhos de escala com a melhora da alavancagem operacional. Todo esse cenário reforça a visão de que a Panvel é, de fato, um ativo único e seguro dentro do mercado farma, representando uma excelente oportunidade para novos e velhos acionistas. Em resumo, fechamos essa etapa muito contentes com os resultados e mantemos uma visão otimista para o final de 2021 e para 2022. Conforme já compartilhamos no Panvel Day, estamos seguindo à risca o nosso planejamento para 2025, com o objetivo de dobrar as vendas da empresa até lá e melhorar as nossas margens. Além disso, gostaria de reforçar que esse é o nosso último call de resultados em que ainda estaremos utilizando a marca corporativa Grupo de Med. Conforme já anunciamos, nós vamos passar a nos chamar Grupo Panvel a partir de janeiro de 2022. A marca Panvel, sem sombra de dúvidas, contém todos os atributos que são o combustível para o nosso sucesso, no passado, no presente e no futuro. Aproveito então novamente para agradecer a presença de todos e ficamos agora à disposição para as perguntas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta por áudio, por favor, basta digitar asterisco 9. Você também poderá fazer perguntas pela webcast, digitando o conteúdo do lado esquerdo de sua tela e clicando no botão enviar. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Matheus, que diz: poderiam comentar a respeito da expansão de 65 novas lojas durante o ano de 2021? Os projetos restantes já estão em andamento ou devemos observar alguma dessas unidades postergadas para 2022? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Nós estamos bastante confiantes que nós vamos entregar as 65 lojas em 2021. Né? Os projetos todos já estão em andamento, as construções também. E a própria quantidade de aberturas agora no mês de outubro, né, também mostra que a gente está no ritmo certo. Nós vamos abrir bem mais de 20 lojas dentro do quarto tri. Estamos também muito satisfeitos com os resultados obtidos com essas lojas no primeiro ano, especialmente essas lojas de formato popular e híbrido, que realmente têm demonstrado a sua capacidade de trazer para dentro da Panvel cada vez mais clientes e também de diferentes classes. Como comentei na apresentação, quando nós olhamos para 2022, nós estamos já com um ritmo de expansão muito bom. Vamos abrir mais 65 lojas, 70% já estão devidamente prospectadas. Algo muito positivo é que nós já vamos largar o primeiro trimestre de 2022 com uma boa quantidade de aberturas de loja, né? Algo que não aconteceu, por exemplo, em 2021. Isso vai nos dar, inclusive, um ritmo diferenciado ao longo do ano, seguindo justamente esses projetos vencedores de lojas muito focadas no formato, popular e também no nosso formato standard.
É bom lembrar também que a concentração de aberturas agora no segundo semestre ela aconteceu muito em função das restrições do primeiro trimestre, né? O pico da pandemia foi em março, né? A gente teve inclusive impossibilidade de continuar com algumas obras, mas o ideal é que se tenha um equilíbrio maior de inaugurações em cada trimestre. Então houve de fato uma concentração nesse segundo semestre, mas a intenção é que o ano que vem a gente comece já a ter um equilíbrio maior, né? Mas sem dúvida nenhuma, 65 vão ser abertas nesse ano e o ano que vem já tem uma boa parte já contratada, né? Como o NAP acabou de mostrar.
Obrigada. A nossa próxima pergunta vem via áudio da senhora Maria Clara Infantozzi, do Itaú. Senhora Maria, pode prosseguir.
Acho que podemos pular para uma próxima pergunta. Aí, na sequência, a Maria Clara pode voltar.
A nossa próxima pergunta via webcast vem do senhor Carlos. Seria possível nos atualizar ao processo de implementação do CD de São José dos Pinhais? Houve ainda nesse trimestre alguns resquícios dessa transição? E se sim, qual foi e se a partir do próximo trimestre não haverá mais?
Obrigado pela pergunta. Sim, nós ainda observamos no terceiro trimestre, né, alguns efeitos ainda dessa transição. Colocar um CD importante como esse em funcionamento não é uma tarefa simples. E ocorreram as coisas dentro do que nós esperávamos, mas com certeza ainda há oportunidades de aumentar o nível de produtividade do CD, né, e com isso obter ainda mais ganhos. O que nós podemos compartilhar é que essa transição ela já está finalizada. Nós agora, inclusive, no quarto trimestre, nós já começamos a observar importantes ganhos de escala, já quando comparado com o quarto trimestre do ano passado. Então, nós estamos muito contentes com o resultado obtido. Obviamente, ele trouxe alguns custos para nós, mas esses custos já estão refletidos dentro das nossas despesas de vendas, e daqui para frente, ele é um CD que já está trazendo resultados positivos para a nossa operação.
Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara do Itaú. Senhora Maria, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Oi, pessoal, vocês me escutam?
Sim.
Obrigada por pegar a minha pergunta. Ela é com relação às perspectivas de rentabilidade no curto prazo para a companhia. Então, a gente viu, né, certa pressão nesse resultado do terceiro trimestre. A gente entende que ela é, de fato, fruto da aceleração da expansão de abertura de lojas. Então, dado que vocês continuam focando os esforços em acelerar essa expansão, é razoável a gente supor que esse cenário de pressão na margem EBITDA continue aqui no curto prazo? Ou a gente pode entender que essa pressão vai ser parcialmente compensada pelo aumento em vendas, que é fruto, né, de um efeito de maturação de loja? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Maria Clara. Essa pergunta realmente ela é bem importante. Na nossa visão de longo prazo, como você colocou, é natural que apareçam essas pressões, né, dentro das nossas despesas quando o assunto são lojas e a nossa expansão física. Quando nós olhamos agora para o quarto trimestre, já para 2022, algum nível de pressão vai existir, mas ela já começa a ser compensada por outras ações. Né? Isso já vai aparecer agora no quarto trimestre, em que nós já deveremos apresentar uma margem melhor. E ao longo de 2022, a nossa expectativa é que a pressão da expansão ela permaneça, mas ações como, por exemplo, o nosso novo CD em São José dos Pinhais, esses ganhos de produtividade e ganhos de escala com a venda média por loja, também nos ajudem a ir compensando. Agora, acho que uma coisa tem que ficar bastante clara: não existem milagres ou saltos de um ano para o outro. Dentro do nosso planejamento dos próximos 5 anos, esses ganhos da nossa margem EBITDA, eles vão vir um pouco cada ano, tijolo por tijolo, até chegar em 2025 com uma margem mais próxima de 7%, que é o que nós esperamos. Então, olhando para o próximo ano, nós estamos estimando um ganho de margem, sim, mas ainda vai ser apenas mais um primeiro passo, né, dentro desse caminho até 2025.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Karen Sayuri, da Genial Investimentos. Pode prosseguir, senhora Karen.
Oi, pessoal, vocês me escutam?
Sim.
Minha pergunta, obrigada por pegar minha pergunta, né? Ela é mais referente a essa questão de política de medicamento, né? Aquilo que vocês colocaram no release, que houve um aumento da participação de medicamentos. Então, queria entender como que a gente pode olhar o mix no curto prazo, até com essa nova abertura de novas lojas?
Bom, quando nós olhamos, né, as perspectivas para o mix, como nós colocamos, nós estamos muito confiantes que a participação de medicamentos deve continuar evoluindo. Nós estamos com projetos muito bem colocados para seguir uma forte evolução na participação de genéricos dentro da rede. Também o crescimento de medicamentos especiais, né, vem vindo em um ritmo bastante forte. Quando nós olhamos OTCs, né, tem alguns elementos bastante interessantes, que muitas categorias, né, que ficaram muito pressionadas, em especial em 2020, como dor e febre, gripes, resfriados, algumas outras, elas retomaram um crescimento bastante robusto agora nesse terceiro trimestre, né? Exatamente, pela volta à normalidade, o movimento nas ruas, e nós entendemos que a Panvel vai seguir fazendo um trabalho muito importante com OTCs também, sejam com novas categorias, seguindo investindo muito em prevenção, vitaminas, enfim. Então, a Panvel sempre teve, ao longo do tempo, uma fortaleza muito grande na área de higiene e beleza, e vai permanecer tendo essa fortaleza, é um diferencial importante da Panvel. Mas quando nós olhamos os próximos exercícios, os projetos que nós temos na mesa, eles deverão nos levar a um crescimento da participação de medicamentos dentro do nosso mix.
O que dá para esperar é que o próprio desenvolvimento de medicamentos especiais, que é uma unidade de negócios nova aqui dentro, a nossa nova política de genéricos, que começa a entrar no ar agora a partir de dezembro, traz uma competitividade, né, que a Panvel não tinha anteriormente. O programa de uso contínuo, que é o nosso investimento em dados para proporcionar uma experiência melhor do consumidor e garantir que isso ele tenha um preço, vamos dizer assim, garantido ao longo do seu tratamento. Então, todos esses investimentos em dados e novos negócios, ele, de fato, vai trazer um crescimento grande de medicamentos nos próximos exercícios. Agora, também a gente está esperando, e a gente entende que isso já começa a acontecer, porque a gente começa a ver as categorias que vinham muito reprimidas voltarem a crescer, como, por exemplo, maquiagem. A gente começa a ver que a volta do consumo de conveniência, a compra mais prazerosa, que é algo que eu acho que a gente não viveu nem em 2020, nem em 2021, né? O consumidor ele vem muito programado para dentro da farmácia para fazer a sua compra, e a venda por impulso ficou meio de lado. A gente entende que existe uma mola aí de oportunidade que deve estar acontecendo assim que a gente tiver uma normalização maior, né? Então, sem dúvida nenhuma, dá para esperar também, além do medicamento, bons resultados em HB daqui para frente também.
Perfeito, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas via áudio, basta digitar asterisco 9. As perguntas via webcast podem ter o seu conteúdo digitado do lado esquerdo de sua tela. A nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus via webcast, que diz: como está a aceitação da população aos serviços em farmácia após a queda da necessidade dos exames de identificação de COVID-19? O que podemos enxergar como os novos serviços a serem agregados nas unidades Panvel durante os próximos anos? Obrigada.
Matheus, obrigado pela pergunta. Esse é um ponto que a gente está observando com bastante cuidado, e nesse momento em que claramente, né, as testagens diminuem, nós estamos bastante otimistas com as perspectivas da continuidade da relevância dos serviços dentro das vendas da Panvel. A marca Panvel, ela sempre conversou muito bem com saúde e bem-estar, né? Seja pela sua operação de loja, pelos seus espaços, pela forma como nós atendemos o cliente. E isso facilitou bastante, quando veio toda essa necessidade do Covid, de uma grande aceitação da população em entrar numa loja da Panvel e preferir, né, ter o seu serviço prestado dentro da Panvel. Olhando para frente, o que é que nós observamos? Toda a parte de vacinação, com certeza, já é importante e ainda tem muito, mas muito mesmo para crescer. E nós vamos seguir investindo bastante. Como eu já comentei, a Panvel é líder e nosso objetivo é ampliar essa liderança. Tem muitas coisas de vacinas por virem ainda. Em serviços, além dos testes de Covid, nós também já estamos colocando nas nossas farmácias várias outras opções que, em sua maioria, ainda não têm, né, o mesmo impacto do Covid, mas nós acreditamos que, ao longo do tempo, como consumidor, tem se educado a buscar a farmácia para realmente receber um serviço, isso vai acontecer. Esse mercado que, se nós voltarmos antes da pandemia, a maioria das redes não olhava com tanto cuidado, mas nós já atuávamos, hoje está realmente se mostrando uma avenida de crescimento muito boa. Esse crescimento ele vai se dar também não apenas dentro das lojas, mas através de muitas parcerias. E a Panvel está aberta e tem fomentado parcerias com clínicas, laboratórios, enfim. Isso conversa, inclusive, com todo esse nosso esforço e investimento que nós estamos fazendo na área de medicamentos especiais. Com todo o relacionamento com operadores de saúde que nós estamos criando, nós estamos disponibilizando, além de produtos, mais serviços também para atender cada um desses consumidores. Então, as nossas perspectivas são bastante positivas, nós estamos muito otimistas, seguimos investindo na abertura de lojas, né, com o Panvel Clinic, todas as lojas que a Panvel abre têm um clinic junto, e isso realmente, né, reflete a nossa crença de que serviços em farmácia vieram para ficar e tem tudo a ver com proporcionar saúde e bem-estar para a população.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Informamos que as perguntas que não foram respondidas durante a sessão de perguntas e respostas serão respondidas após o evento pela área de RI da companhia. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Antônio Napi para suas considerações finais. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
Muito obrigado. Reforço novamente, né, o prazer de ter recebido todos vocês. Seguimos, como eu disse, bastante otimistas com os resultados do ano e já estamos entrando também e olhando para 2022 com o pé direito. Estamos numa empresa muito forte, muito sólida, muito consistente, que entrega resultados trimestre após trimestre, e isso mantém a nossa confiança muito alta de que a gente vai continuar entregando. Como eu disse, essa confiança, essa consistência, essa solidez são marcas registradas da Panvel.
O Conference Call da DIMED está...
Agradeço a todos e tenham todos um bom dia.
O Conference Call da DIMED está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.